Atenção vestibulando, fique online para os estudos, off para o MSN, jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada. O FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje vamos conversar sobre texto literário, que é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias. Quem vai explicar mais sobre isso, na verdade, é o professor de literatura, o nosso convidado de hoje, o professor Tássio Reis. Professor, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Eu que lhe agradeço por essa oportunidade e os alunos que estão nos ouvindo nesse momento, eu espero em poder contribuir de alguma forma para vocês.
Tá certo, professor, muito obrigado mais uma vez. Professor, vamos começar entendendo como é que podemos identificar um texto literário. A característica, alguma marca que o aluno pode perceber no texto literário?
Claro, evidente que para que o texto seja literário, vamos só lembrar que, segundo Aristóteles, a literatura é a arte da palavra que se expressa através da metáfora. Se o texto não for artístico, não for metafórico, não pode ser literário. Então, isso é o fundamental para que um texto seja literário de fato. E, além do mais, dentro desse texto, você encontra plurissignificações. Quando eu falo de plurissignificações, eu digo que é um significado bem amplo, de construção e reconstrução da imagem do texto. No caso, quando se trata também de catarse, de mimeses. O texto também, ele vem cheio de informações. Essa informação, geralmente, ela contribui para a produção, para a melhoria do entendimento. É daí que constrói o conhecimento. O texto literário também ele é carregado de informações históricas. É por isso que quando nós trabalhamos a literatura, nós temos que ter noção também do contexto da história. Por exemplo, se eu pego os Lusíadas de Camões, evidentemente que eu vou entender que houve ali uma grande navegação, né? A viagem de Vasco da Gama para as Índias, ida e vinda. Então, a literatura ela tem esse poder de resgatar uma época também, o texto literário. Resgatar uma época, fazer você vivenciar um momento que você não esteve presente. E não só isso, mas também tem o lado fantástico da ideia. Principalmente quando ele vem carregado, por exemplo, como um texto épico, geralmente vem carregado de simbologia. A simbologia que eu me refiro são simbologias como as histórias gregas, que tratavam dos mitos. Nos Lusíadas você vê muito a questão da mitologia. Então, isso tudo, podemos dizer que resgata, de uma certa forma, um momento, uma história, uma religião. Enfim, então, um texto literário, para ser literário, ele tem que ser, antes de mais nada, artístico e metafórico, carregado de significações.
E aí, no caso, então, literário, a gente entende que não é literal, né? Já que o senhor falou que ele trabalha com metafórico, com artístico.
Literal, então, quando nós falamos aqui, no caso do texto literário, tem que ser conotativo. Ele jamais pode ser denotativo. Ele não pode ser direto. Se ele for direto, ele deixa de ser literatura. Porque o interessante da literatura é a reconstrução do texto. O leitor, ele poder se deliciar com aquilo, vivenciar aquilo, mergulhar naquele mundo de fantasia, talvez, como, por exemplo, a Lampoi, quando trata da questão do mundo fantástico. Isso faz do a obra ser literária.
Ok, então é isso que a gente estava falando dessas características, né? Como o senhor mesmo citou, por exemplo, ele faz esse uso das figuras de linguagem, o sentido figurado, as metáforas, algumas outras características, ou algum, vamos dizer, um texto em particular que o senhor possa citar, poderia destacar, por exemplo, características onde ele possa perceber essas marcas do texto literário?
Machado de Assis, lá em Memórias Póstumas para as Cubas, ele fala, por exemplo, não sou um autor defunto, mas um defunto autor. Ele brinca aí, no caso, com a morfologia da palavra. Quando ele diz não sou o autor defunto, mas o defunto autor. Autor é o sujeito ali da situação, é o substantivo. O defunto passa a ser um adjetivo, uma qualidade. E ali você vai perceber que quem está escrevendo a obra é um morto e não um vivo. Mas o morto não pode escrever, até porque o morto tem como ter ação. Mas aí você vai descobrir que houve ali uma inversão de tempo, até porque você está falando de uma memória. Memória é expóstuma, então a memória é de um morto. E o morto não pode contar a história vivo, conta a história morto. Essa já é uma forma de lidar, de trabalhar, de brincar com a palavra, de reconstruir a palavra. Leva o leitor a raciocinar acerca da palavra, com o lado sintático, o lado morfológico. O texto literário, ele leva você a observar todos os aspectos, todas as características, todos os possíveis que uma palavra, que uma frase, que um próprio texto pode transmitir ao leitor. Por isso que nós temos aí diversas formas de interpretar.
Tá certo. Professor, a gente está falando aí de um romance, né? Mas, lógico, há também um grande espaço, uma grande exploração artística no campo da poesia, né? Talvez seja até mais exploradas, né? A liberdade artística nesse campo da poesia ou não. Como é que a gente pode entender? E aí, a partir disso, eu queria que você falasse um pouco, na verdade, do soneto, né? Que é um estilo muito utilizado, né, por diversos literatos.
O soneto, na verdade, ele começa na Itália. Ele é uma produção tipicamente renascentista. A partir do Renascimento, ali por 1400, você vê alguns poemas dentro da Itália sendo escrito em forma de soneto. Camões, quando ele fala de amor, é fogo que arde em se ver, ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente. Ele usa o soneto, e ele usa uma medida, ele usa uma forma de escrever. Só lembrando aqui a etimologia da palavra soneto. A palavra soneto vem do italiano, que significa suoneto. Na verdade, suono. Suono é som. Neto, eto, eto é o diminutivo na língua italiana, soneto. Shakespeare usou o soneto. É uma forma diferente de se escrever. E o soneto, na verdade, é para gerar som aqui, para criar uma certa harmonia na forma de se escrever, na forma de declamar um poema. Então, essa é uma maneira diferente de se fazer. O soneto ele passa a existir de fato no Renascimento. Até então não se ouvia falar. Até porque o soneto tem uma inversão. Há uma preocupação com a rima, né? Há uma preocupação com a forma. Geralmente o soneto ele tem a forma ABBA. ABBA. Né? No caso, eu estou falando aqui do soneto de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Outra coisa também que você percebe, o soneto ele tem uma estrutura também em versos, dos quartetos, dos tercetos, né? 14 versos ao todo, distribuído em 4 estrofes. Então, essa é uma característica fundamental. Você olha aquilo rápido e identifica como soneto.
Professor, você estava falando aí do Renascimento, né? Da importância do soneto nesse contexto, e aí a gente lembra daquelas velhas aulas das escolas literárias. Nessas escolas, professor, por exemplo, o arcadismo, o romantismo, o realismo, enfim, essas escolas têm preferências em determinados tipos de textos literários ou não?
Nós podemos dizer o seguinte, que a literatura, ela, quanto mais ela vai se aproximando da gente, da nossa era, digo, contemporânea, nós estamos hoje em 2015, quanto mais ela se aproxima da nossa era, mais próxima do povo ela vai ficando. Ler na forma de poesia era mais difícil para o povo. Quem tinha acesso à cultura, a conhecimento, à escrita, à leitura, era o alto clero e a alta nobreza. A partir do Renascimento, você já começa a perceber a aproximação do povo com a leitura. Você já começa a ver, por exemplo, ali, não bem no Renascimento, mas no humanismo, Gil Vicente, que já começa a escrever de uma maneira mais direta. A poesia, na verdade, distanciou um pouco o povo. Como é que eu vou gostar de uma coisa que eu não estou entendendo? Quero dizer que a poesia, com a inversão dos termos, geralmente a poesia está na forma de hipérbato. Então ela dificulta mais ainda o entendimento, a compreensão do leitor. É mais compreensível um texto quando ele é escrito em prosa. É mais próximo do falante, do leitor, do que quando ele é escrito em verso. Então o que é que nós temos aqui? Os movimentos literários, sim, tiveram uma característica própria. Camões, quando lá no classicismo, como eles queriam exaltar a Grécia, a Roma antiga, então o que é que se escrevia na Grécia e Roma antiga? É o texto na forma de epopeia. Na Grécia, na Roma antiga, se escrevia epopeias. Vamos copiar a epopeia para o Renascimento. Nós dizemos que houve uma grande revolução também se diz respeito à escrita. Arcadismo, por exemplo. Arcadismo, nós temos ali uma escola já iluminista. Uma escola que vai tratar de valorização do campo, da natureza. A ideia ali é contemplar a natureza através também da poesia. Poesia é a forma de contemplar algo que é belo. O amor, por exemplo. Já você não vê isso constantemente no romantismo, mais ligado ao povo. Porque no romantismo você vai começar a perceber a chegada dos romances, que são as histórias de aventura. E no romantismo você vai ter muita influência da Revolução Francesa. O povo, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Um momento democrático. É naquele momento, como dizia Almeida Garrete, esse é o momento democrático, esse é o século da democracia. Tudo que se fizer é de ser para o povo e com o povo. Não se faz dar-lhe a verdade através do romance. E o povo há de aplaudir. Então, o aplauso do povo, na verdade, aqui é porque vai entender. Ninguém pode aplaudir aquilo que não entende. Então, o que vai ser feito? Vai ter que ser feito um romance. Então, o que vai estar mais ligado à poesia aqui? A poesia, ela vai ter muito foco, muita relação com até o arcadismo. Não que ela vai deixar de existir, porém vai começar a se massificar o romance. O romantismo, o realismo, o naturalismo. O parnasianismo não, porque o parnasianismo foi uma escola, digamos, burguesa, que não quis envolvimento com o povo. Era arte pela arte. Então, fazer arte é escrever poema e não um romance. A poesia e não o romance, a linguagem direta. Poema, o verso, é escrita descontínua. O romance tem a escrita contínua, que é a prosa. Porque quanto mais contínuo, mais próximo fica do povo, da compreensão também. Então, prosa e verso são duas coisas diferentes aqui. O romantismo trabalhou muito a questão da prosa, até porque a intenção ali era falar de uma aventura, já que estamos resgatando também o lado medieval, os cavaleiros medievais, né, as histórias de amor, aquela história que os cavaleiros medievais, na verdade, que eram os cruzados, a Idade Média, que iam para os conflitos, que voltavam, contavam essas histórias de vitória, de conquistas. E essas histórias eram contadas ali através de romance. O romantismo fez isso. O realismo, principalmente. O realismo era do povo. O realismo era a história do povo contada. Olha aí o Cortiço de Aloysio de Azevedo. Que você vê o Azevedo falando da realidade, daquilo que ele está vendo, ele está descrevendo. Para eu descrever, é mais fácil descrever através de prosa do que através de verso. Então, o realismo, o naturalismo, eles precisavam também usar. Tanto é que você não vê, é raro, você vê, é uma obra escrita na forma de poema no realismo naturalismo. Que diz que 99% das obras escritas no realismo naturalismo são em prosa e não em verso.
E o modernismo, que já está mais próximo da nossa contemporaneidade, né, professor, também inclui uma vasta influência de diversos movimentos artísticos, inclusive das artes plásticas. Como é que a gente pode entender, por exemplo, a influência ou a presença de prosas e poemas no modernismo, por exemplo, que é um movimento mais próximo do nosso momento atual?
Nós dizemos que o modernismo ele ficou muito livre. É o moderno. Eu faço de qualquer maneira a destruição e a reconstrução do poema, da obra. Você vê muito Minha Terra Tem Palmeira, onde canta sabiá, as aves que eu gelar no romantismo. No modernismo, você já tem, Minha Terra tem as palmeiras, tem as flores, tem as frutas, porém elas custam 100 mil réis a dúzia, Murilo Mendes, no caso, falando. Você vai ver aqui a paródia. Na verdade, o que é que você tem no modernismo? Você vai ter uma liberdade. Assim também como você vai ter Macunaíma. Mário de Andrade, quando ele escreve Macunaíma, ele escreve em prosa. E não escreve em verso. Aí você vai ver também o Drummond, você vai ver o Manuel Bandeira, você vai ver o Passargata, por exemplo. Então fica muito mais livre. Não podemos dizer que houve uma definição ali, porque os poetas ficaram mais livres. Porém, há uma diferença dos versos, dos poemas do modernismo, para os poemas anteriores, passados, como, por exemplo, os poemas do romantismo, até do romantismo, mas principalmente aqueles que eram lá do classicismo, do barroco. Né? O poema do modernismo, a poesia modernista, ela é mais direta. Né? Nós dizemos até que há muita presença aqui do Enjambement, que é dito na literatura, Enjambement, que é o encontro, ou seja, a continuação do último, do verso anterior ao seguinte verso. Há muito esse lado direto da fala no poema. Você não vê muita inversão, hipérbato, né, no modernismo. Já é um poema como se eu tivesse tirado pedaços. Eu cortei ali aquele pedaço de texto, tinha um texto, daquele texto eu desfiz e fui colocando embaixo do outro. Quando você, por exemplo, ontem vi um bicho na imundice do pátio catando comida entre os detritos. Quando encontrava, não examinava, nem cheirava. Aquilo ali é um poema. Porém, você está vendo que é em forma direta. Você não está vendo aqui rima.
Como a influência da prosa.
É, né? você não tem mais rima, você não tem a beleza, você não tem toda aquela medida. O poema, ele é mais livre, mais solto, mais próximo do povo. É um poema próximo do povo. É um poema que eu diria que Camões recusaria. Um poema que talvez até que Shakespeare não aceitaria se estivesse aqui hoje vivo.
Tássio Reis está falando hoje com a gente sobre texto literário. Ele é o nosso convidado de hoje, professor de literatura. A gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. A gente volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
Você sabe quem inventou a eletricidade?
O filósofo, matemático e engenheiro grego Tales de Mileto foi o primeiro a pesquisar a respeito da eletricidade. Mas ela já existia bem antes dos primeiros estudos sobre o assunto, sabia?
É isso aí. Muito antes da eletricidade ser descoberta cientificamente, as pessoas já sabiam de sua existência, por causa dos choques que recebiam dos peixes elétricos.
Nas culturas antigas ao longo de todo o Mediterrâneo, sabia-se também que determinados objetos tinham a capacidade de atrair outros pequenos e leves objetos.
Ô, curioso!
Mas foi por volta de 600 a.C. que Tales de Mileto fez uma série de observações sobre a eletricidade estática.
Assim, ele descobriu que o atrito era necessário para produzir magnetismo no âmbar, uma substância que desde os tempos ancestrais fascina o homem e é utilizada na produção de joias e estátuas.
Já no início do século XIX, depois de muitas pesquisas, se descobriu que a eletricidade é uma ferramenta essencial para a vida. E assim, mais pesquisas foram sendo desenvolvidas e os aparelhos elétricos também foram se multiplicando.
E foi no século XX que a eletricidade ganhou ainda mais força, se expandindo muito mais pelos lares e vida da população em todo o planeta.
Ô, curioso!
O UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular. O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta com o programa UFPA na Madrugada, a gente está conhecendo hoje um pouco mais sobre texto literário com o nosso convidado de hoje, o professor Tássio Reis, que é professor de literatura. Antes da gente dar sequência no nosso bate-papo, a gente vai conferir o nosso quadro Giramundo.
Estudo realizado pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta que aumentou a desigualdade social entre ricos e pobres nos países desenvolvidos. Já na América Latina, a desigualdade diminuiu. O Giramundo dessa semana explica mais sobre esse tema. Os dados da pesquisa divulgada em maio de 2015 apontam que nos 34 países que compõem a organização, os 10% mais ricos ganham quase 10 vezes mais que os 10% mais pobres. Na década de 80, a diferença era de 7 vezes mais. Enquanto isso, em países da América Latina, a OCDE diz que houve uma queda generalizada na desigualdade a partir do ano 2000. Porém, o ritmo desacelerou em meados de 2010. A OCDE é composta por 34 países, a maioria com economia industrializada. O coeficiente que mede a desigualdade é conhecido como Gini e varia em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Na década de 80, o índice tinha média de 0,29 e agora está em 0,32. No Brasil, a média era 0,6 e hoje está em 0,55, o que coloca o país em destaque na redução da desigualdade. Para a organização, os fatores que explicam o aumento da desigualdade são as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, decorrentes da globalização, de avanços tecnológicos e de reformas regulatórias. Nesse cenário, pessoas qualificadas em setores com alta demanda tiveram aumentos de ganho, enquanto os empregos com baixa qualificação não tiveram o mesmo ritmo de evolução. Além disso, a crise econômica que afetou o mundo a partir de 2008 contribuiu para o aumento do desemprego e a desvalorização salarial. Na próxima semana, o Giramundo volta falando de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
De volta aqui ao estúdio, onde a gente está conversando com o professor Tássio Reis. Professor, o senhor falou aí da influência, né, ou da presença da prosa, da poesia em diversos momentos, em movimentos artísticos. Eu queria até voltar para um outro momento que, de repente, é uma forma diferente de texto, que são as comédias ou aquele teatro que tem, por exemplo, o Gil Vicente. É um outro tipo de texto, né? Não é prosa, também não é muito poesia. Pensado para o teatro, né? Para aquelas comédias. Como é que a gente pode entender? Como é que também o aluno lida com esse tipo de texto diferente, que não é aquela prosa que ele está mais acostumado, professor?
Vamos lembrar aqui que, quando se fala de teatro vicentino, nós estamos falando ainda de uma organização da língua. Tá? A língua portuguesa ainda tinha uma influência latina muito forte. Vamos lembrar que falar latim era ter domínio de conhecimento. Falar latim na época de Gil Vicente era de alto grau, era alta corte. Então, quando Gil Vicente começa a trabalhar o teatro, no caso lá em Portugal, ele está levando para lá uma linguagem, assim como Dante começou a utilizar, não o teatro, mas a sua Divina Comédia. Não se acreditava que uma língua ia fazer sucesso. Queria se falar um dia uma língua como aquela, para você ter uma ideia. A língua portuguesa ainda não tinha nenhuma gramática, praticamente, na época de Dante, no período de Dante. Imagina, Gil Vicente vai falar uma obra em língua portuguesa, mas ainda é um português, até com influência castelhana. É uma fase de formação ainda de língua. Você vai ver ali no metaplasmo, que é o próprio estudo da linguagem, origem das palavras, você percebe que ainda existe uma estrutura sintática, uma estrutura gramatical muito rústica. Rústica, não trabalhada, já que você já começa a perceber realmente essa linguagem bem trabalhada, essa gramática bem trabalhada, já a partir de Camões, né? Tanto é que se data a gramática a partir de Camões, praticamente, né? Na Idade Média não se data gramática porque não sabia ainda. Não havia ainda uma preocupação, não havia ainda uma organização gramatical aqui. O que se gostaria de falar dentro da Europa? A língua de Roma, que era o latim e o clássico, não era nem o popular. E nós sabemos que a língua portuguesa sofreu influência do latim. A própria forma de escrever, na época também até as missas eram cantadas. Vamos lembrar que aqui é uma cultura medieval, teocêntrica. Quem ditava as regras culturais era a igreja. Né? Até a forma também de se escrever, a forma de se dirigir. Então, quem criou aqui a linguagem, quem criou uma linguagem, essa cultura ela passa a se formalizar a partir de Roma. E então a língua portuguesa, ela vai fluindo aos poucos. Então, é que nós dizemos que é a última flor do Lácio. Por quê? Porque ela assimilou a cultura de Roma. A maioria dessas línguas aí, elas tiveram influência de Roma. Até a língua inglesa, em certos aspectos sintáticos, gramaticais. As obras de Vicente, por quê? Porque é um português daquela época e a forma como ele se escrevia era uma forma ainda rústica. Uma forma não ainda preocupada com uma preocupação de formalidade.
Mas é também um texto literário, né, professor?
Com certeza. Você lê Gil Vicente, você sabe como se deu aquele período de expansão marítimo comercial. Como se dava a questão ali da igreja. Gil Vicente fez, foi uma espécie de Dante dentro de Portugal. Mas você sabe porque você lê a obra. Né? Por exemplo, A Alta Barca do Inferno nada mais é que a Divina Comédia do Dante Alighieri. Né, o Alto Barco do Inferno, você tem ali o Inferno, Purgatório, Paraíso, que lembra justamente o Inferno, Purgatório e Paraíso do Dante. E que vai lembrar também para nós aqui o Arena Suassuna no Alto da Compadecida. Né, você vê ali o Chicó e o João Grilo quando o João Grilo morre e vai ali pro Purgatório. Você vê ali pro Renascimento. Quem influencia o Alto da Compadecida do Arena Suassuna é o próprio Gil Vicente. E quem foi influenciou o Gil Vicente? O Dante Alighieri. Então, por aqui você percebe que é um texto literário, sim, mega texto literário para nós.
É lógico que a gente está falando desse tema, né, envolto na perspectiva do vestibular, e aí a gente sabe que as provas de vestibular hoje, na verdade, se resumem basicamente ao Enem, né? E que abordagem o Enem tem dado para esse tema, ou como é que esse conhecimento tem sido cobrado desses alunos, professor, nessa prova especificamente?
Olha, antes de mais nada, o aluno tem que ter as ferramentas necessárias para ler um texto. O que é que o Enem quer? O Enem quer que o aluno saiba ler, entender, falar e escrever o texto. Se eu não tenho domínio da leitura, da fala, da escrita e da audição, eu não tenho base suficiente para entrar numa universidade. Ler não é somente eu ler um texto que está na forma direta, mas também na forma indireta, e a maioria dos textos que vem é na forma indireta. A maioria dos textos são conotativos, são interpretativos, né? E os textos literários são os mais complexos. É por isso que eu trabalho com literatura, trabalho com ensino médio, trabalhei, aliás, com ensino médio, porque hoje fui aposentado das salas de aulas. Os alunos hoje, a maior dificuldade deles é com o texto literário. Não é nem com o texto simples. Letra de uma música, por exemplo, poema do século XVII, resgatar o passado, colocá-lo no presente. Como, por exemplo, já veio questões no Enem, o Mário de Andrade, não estou lembrando bem, que era para o aluno transferir, fazer uma transferência do vocabulário do século XIX para o século XX. No século XIX você fala lombriga, no século XX você fala verme. Então você não tem noção do que é lombriga e o que é verme, que é a mesma coisa, porém houve uma variação linguística aqui, né? Histórica, uma variação histórica, eu não vou entender o texto literário. Então, antes de ir para o texto literário, eu tenho que ter conhecimento. É como se eu tivesse pré-requisito para poder ir para um requisito. Eu tenho um requisito ali que é o texto. Porém, eu tenho que ter um pré-requisito. Eu não posso ler O Cortiço sem ter noção de Darwin, de teoria evolucionista, sem ter noção de psicanálise, por exemplo, Freud, psicanálise, id, ego, superego. Então, o texto, ele exige isso de mim. Eu não posso ir limpo, vazio de conhecimento. Senão, eu vou me frustrar. Eu não vou conseguir atingir o que eu quero. E, para isso, claro que o ideal é o aluno ter leitura de mundo. Eu não vou ao estádio de futebol ou contemplar um futebol. Porém, eu sei o que é um escanteio. Eu sei o que é uma briga de gangue dentro do estádio. Por quê? Porque eu assisto aos noticiários. Então, eu vejo o que está acontecendo ali dentro. Eu não estou a mercê, a pá daquilo ali. Eu não estou deslocado daquilo. Eu não vou lá, mas eu tenho conhecimento daquilo. Então, eu tenho conhecimento antes de ir para o texto. Ou, do contrário, eu não vou conseguir. O que é que se pede ao aluno? Que o aluno tenha domínio nesse sentido. Ou, do contrário, ele vai ficar fora do processo. E a concorrência é muito alta. Nós sabemos que tem alunos aí que afora que estão lendo, que leem, né? Alunos que realmente têm uma educação de base. E como nós sabemos também que há aí uma competição, que é um concurso, se você não tem o conhecimento da leitura, o conhecimento da linguagem, você não vai. É para tudo hoje. Até para você tomar um remédio, que até uma bula de remédio para ele é importante. Até pegar um ônibus e saber o que está se passando hoje na economia, na política. Tudo isso é exigido de leitura, porque isso também vai para a literatura. Porque eu posso, na literatura, ver um texto político da época, por exemplo, do período do descobrimento do Brasil. Você leia, por exemplo, a carta de Vaz de Caminha. É um texto político, econômico. Porque Caminha, quando escreve a carta, ele escreve numa visão econômica. A terra é produtiva, em se plantando tudo dá. O que, é que ele está querendo ali? Que é dinheiro. Ele quer tirar lucro daquilo. Então, ali tem política. Ali tem uma visão. O aluno, se ele não tiver essa visão política expansiva, de expansão comercial, ele não vai conseguir entender a mensagem do texto.
Passando, vamos dizer, da literatura para um outro aspecto, mas que tem totalmente relação, que é, por exemplo, a redação. Muitos alunos têm medo desse momento de fazer lá a sua dissertação. E aí, por exemplo, a dissertação não é um texto literário que o aluno vai fazer, por exemplo, mas de repente o conhecimento que ele tem, por exemplo, desse texto literário pode contribuir para ele fazer uma boa redação, ou de repente ele é bom ele deixar de fora esse conhecimento na hora de fazer o seu texto?
Não, eu diria que a literatura, ela vai dar para ele possibilidades a partir do momento que ele lê, o aluno lê. Agora, se ele fizer o texto inverso, ele será eliminado do processo, né? Então, ele jamais poderá fazer texto inverso.
Mas pode, de repente, usar uma metáfora, uma figura...
Sim, desde que ele deixa claro, porque ele não pode deixar o texto nas entrelinhas. Porque quem vai corrigir tem que entender o que ele está querendo dizer. Ali existe uma ideia, ali existe também outra coisa. Uma tese, ela não pode ser conotativa. Ele tem que usar um argumento que convença. E eu não posso usar texto metafórico para convencer. Senão ele vai ficar fora do processo também. E vai deixar dúvida. Ele não pode deixar dúvida. Ele pode usar como uma citação, talvez, como uma exemplificação. Mas não pode usar daquilo como argumento. Eu não posso jamais argumentar... Vamos deixar bem claro aqui, que é o texto discursivo, o texto analítico expositivo, o texto dissertativo, ele é um texto científico. Ele pode criar ali uma base científica. Tese não pode deixar dúvida. A literatura, ela vai muito para o lado pessoal também. Ela tem plurissignificação. A literatura, ela atende para o lado imaginário também, conotativo. Um texto, uma tese não pode ter conotação, ela tem que ser clara, explícita. Você tem que usar realmente argumentos que convençam e que realmente o leitor, no caso, quem vai corrigir, o corretor da redação do texto, né, ele tenha compreensão e realmente confie nos dados que você está fornecendo. Então, vamos lembrar, o aluno não pode usar texto literário. Não pode, de forma alguma, utilizar, a não ser que ele esclareça lá na frente. A minha sugestão é que ele não use, em momento algum, texto literário. Por quê? Porque o texto é conotativo. Até porque ele tem outras formas de usar. Ele tem outros textos. Geralmente, quando o tema vem, ele vem com uma coletânea. Essa coletânea vai deixar, vai direcioná-lo para onde ele quer, de fato, ir. Por isso que existe tópico frasal do texto. Quando ele vai produzir o texto dele.
Professor, o senhor deu várias dicas no programa de hoje, né? O senhor falou aí não só das características, de como identificar esse texto, da influência desses diferentes textos em diferentes movimentos artísticos, da importância de como o aluno deve interpretar isso, não só a partir da literatura, mas a partir de vários conhecimentos. O senhor quer deixar mais alguma dica final para os alunos, quem está ouvindo o programa?
A leitura. Eu digo sempre que se o aluno for um bom leitor, ele vai ter facilidade para todas as disciplinas. Hoje existe uma interação com o Enem. O Enem é a prova da vida. Eu estou vendo agora que o povo está se preocupando mais agora com a prova de Enem. A versão já existe desde 1998. Só agora começa essa preocupação. Nós, no estado do Pará, estamos um pouco assim distante disso. Como a Universidade Federal do Pará começou a dar acesso ao aluno através do Enem, só a partir desse momento o estado do Pará começou a se preocupar. Até para professores, por exemplo, que saíram de uma zona de conforto, estavam confortavelmente dentro de uma perspectiva de prova diferente da proposta do Enem. Essas provas já se fazem na Europa. Eu, por exemplo, estudei em colégio europeu. E lembro que a prova já era assim. Você não sabia o que estava fazendo. Se era uma química, se era uma física, se era uma matemática. Se era uma literatura, se era língua portuguesa, se era uma prova de arte. Ler significa olhar o texto de maneira ampla. Eu não posso mais ler somente a escrita. Eu não posso ler somente o texto verbal. Mas também o texto não verbal. De repente, uma obra de Monet, para mim, ela pode servir na aula de literatura. Uma obra de Monet serve para incrementar o texto literário. Porque você olha ali, por exemplo, Uma Passante, do Camilo Pessanha, que é toda uma estrutura... Você lembra muito uma obra de Monet, que acontece ali no Boulevard dos Capuchinhos. Aquilo ali é verdadeiro impressionismo. Impressionismo do final do século XIX. Se eu ler aquela obra, preciso também ver a obra de arte, as pinceladas rápidas da pintura, para relacionar com o poema. Ou do contrário, eu vou ter dificuldade para entender. Mas não é só isso. Como eu falei anteriormente a você... O Cortiço, Darwin está na biologia, né? Hoje eu posso pegar muito bem um texto da literatura, só para dar um exemplo, que é a Cauan, do Inglês Souza. O que é que você tem ali na Cauan? Você tem a história do Pará, né? Você vai ver ali também realidades de Óbidos. Assim como Belém do Grão-Pará, que já caiu aqui para nós, claro que essas obras não virão no Enem, porque são obras regionais. Né, mas uma obra, voltando aqui novamente, como o Cortiço, que mostra como se formou a favela do Rio de Janeiro, a favela carioca, você percebe que existe ali uma relação com o lado histórico. Então, literatura e história, literatura e cinema, literatura e biologia, literatura química. Augusto dos Anjos trabalha química na literatura, quando ele fala do carbono. Na química orgânica, você trabalha o carbono. Então, o aluno tem que ser um bom leitor, antes de mais nada. Seria bom leitor, e hoje você sabe que a leitura ela é fundamental. O aluno, na verdade, hoje ele não está com problema, não é nos cálculos da matemática, mas sim ler o que a matemática está pedindo para ele. Foi o que foi colocado recentemente numa experiência que teve do INEP lá em Brasília, inclusive eu participei, é que o aluno ele está tendo dificuldade em ler o que o enunciado está querendo dele, e não em fazer o cálculo. Porque o cálculo é fácil, porém ele não sabe o que está se pedindo. Por que ele não sabe? Porque ele não é um bom leitor. E literatura exige um bom leitor.
Tá certo, então, professor. Então fica essa que é a principal dica, né? Então sejam leitores, né? Isso, professor. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, pelas dicas, pelos esclarecimentos. Com certeza foi um programa muito interessante e muito proveitoso para muita gente. Muito obrigado, professor.
Eu lhe agradeço mais uma vez. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês e para quem está nos ouvindo nesse momento.
Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado, então, mais uma vez ao professor Tássio Reis. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada fica por aqui. Até o próximo sábado, à meia-noite, aqui na Rádio Web UFPA. Você também pode ouvir o programa nos nossos horários alternativos, aos sábados, às 3 horas da tarde, aos domingos, às 9 horas da noite e também toda segunda-feira, às 7 horas da noite. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Tayane Martins, gravação e montagem, João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, com a coordenação geral da professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Atenção vestibulando, fique online para os estudos, off para o MSN, jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar, o UFPA na Madrugada.
UFPA na Madrugada. UFPA na Madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje vamos conversar sobre texto literário, que é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias. Quem vai explicar mais sobre isso, na verdade, é o professor de literatura, o nosso convidado de hoje, o professor Tássio Reis. Professor, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Eu que lhe agradeço por essa oportunidade e os alunos que estão nos ouvindo nesse momento, eu espero em poder contribuir de alguma forma para vocês.
Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez. Professor, vamos começar entendendo como é que podemos identificar um texto literário. Há característica, alguma marca que o aluno pode perceber no texto literário?
Claro, evidente que para que o texto seja literário, vamos só lembrar que, segundo Aristóteles, a literatura é a arte da palavra que se expressa através da metáfora. Se o texto não for artístico, não for metafórico, não pode ser literário. Então, isso é o fundamental para que um texto seja literário de fato. E, além do mais, dentro desse texto, você encontra plurissignificações. Quando eu falo de plurissignificações, eu digo que é um significado bem amplo, de construção e reconstrução da imagem do texto. No caso, quando se trata também de catarse, de mimeses. O texto também, ele vem cheio de informações. Essa informação, geralmente, ela contribui para a produção, para a melhoria do entendimento. É daí que constrói o conhecimento. O texto literário também ele é carregado de informações históricas. É por isso que quando nós trabalhamos a literatura, nós temos que ter noção também do contexto da história. Por exemplo, se eu pego os Lusíadas de Camões, evidentemente que eu vou entender que houve ali uma grande navegação, né? A viagem de Vasco da Gama para as Índias, ida e vinda. Então, a literatura ela tem esse poder de resgatar uma época também, o texto literário. Resgatar uma época, fazer você vivenciar um momento que você não esteve presente. E não só isso, mas também tem o lado fantástico da ideia. Principalmente quando ele vem carregado, por exemplo, como texto épico, geralmente vem carregado de simbologia. A simbologia a que eu me refiro são simbologias como as histórias gregas, que tratavam dos mitos. Nos Lusíadas você vê muito a questão da mitologia. Então, isso tudo, podemos dizer que resgata, de uma certa forma, um momento, uma história, uma religião. Enfim, então o texto literário, para ser literário, ele tem que ser, antes de mais nada, artístico e metafórico, carregado de plurissignificações.
E aí, no caso, então, literário, a gente entende que não é literal, né? Já que o senhor falou que ele trabalha com metafórico, com artístico.
Literal,
então...
quando nós falamos aqui, no caso, o texto literário tem que ser conotativo. Ele jamais pode ser denotativo. Ele não pode ser direto. Se ele for direto, ele deixa de ser literatura. Porque o interessante da literatura é a reconstrução do texto. O leitor, ele poder se deliciar com aquilo, vivenciar aquilo, mergulhar naquele mundo de fantasia, talvez, como, por exemplo, a Lampoi, quando trata da questão do mundo fantástico. Isso faz da obra ser literária.
Ok, então é isso que a gente estava falando dessas características, né? Como o senhor mesmo citou, por exemplo, ele faz esse uso das figuras de linguagem, o sentido figurado, as metáforas, algumas outras características, ou algum, vamos dizer, um texto em particular que o senhor possa citar, poderia destacar, por exemplo, características onde ele possa perceber essas marcas do texto literário?
Machado de Assis, lá em Memórias Próximas para as Cubas, ele fala, por exemplo, não sou um autor defunto, mas um defunto autor. Ele brinca aí, no caso, com a morfologia da palavra. Quando ele diz não sou o autor defunto, mas o defunto autor. Autor é o sujeito ali da situação, é o substantivo. O defunto passa a ser um adjetivo, uma qualidade. E ali você vai perceber que quem está escrevendo a obra é um morto e não um vivo. Mas o morto não pode escrever, até porque o morto tem como ter ação. Mas aí você vai descobrir que houve ali uma inversão de tempo, até porque você está falando de uma memória. Memória é póstuma, então é memória de um morto. E o morto não pode contar a história vivo, conta a história morto. Essa já é uma forma de lidar, de trabalhar, de brincar com a palavra, de reconstruir a palavra. Leva o leitor a raciocinar acerca da palavra, com o lado sintático, o lado morfológico. O texto literário, ele leva você a observar todos os aspectos, todas as características, todos os possíveis que uma palavra, que uma frase, que um próprio texto pode transmitir ao leitor. Por isso que nós temos aí diversas formas de interpretar.
Tá certo. Professor, a gente está falando aí de um romance, né? Mas, lógico, há também um grande espaço, uma grande exploração artística no campo da poesia, né? Talvez seja até mais exploradas, né, a liberdade artística nesse campo da poesia ou não, como é que a gente pode ter. E aí, a partir disso, eu queria que você falasse um pouco, na verdade, do soneto, né, que é um estilo muito utilizado, né, por diversos literatos.
O soneto, na verdade, ele começa na Itália. Ele é uma produção tipicamente renascentista. A partir do Renascimento, ali por 1400, você vê alguns poemas dentro da Itália sendo escritos em forma de soneto. Camões, quando ele fala de amor, é fogo que arde se vê, ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente, ali ele usa o soneto, e ele usa uma medida, ele usa uma forma de escrever. Só lembrando aqui a etimologia da palavra soneto. A palavra soneto vem do italiano, que significa suoneto. Na verdade, suono, o suono é som. Neto, eto é o diminutivo na língua italiana, soneto. Shakespeare usou o soneto. É uma forma diferente de se escrever. E o soneto, na verdade, é para gerar som aqui, para criar uma certa harmonia na forma de se escrever, na forma de declamar um poema. Então, essa é uma maneira diferente de se fazer. O soneto de passa existia de fato no Renascimento. Até então não se ouvia falar. Até porque o soneto tem uma inversão. Há uma preocupação com a rima, né? Há uma preocupação com a forma. Geralmente o soneto ele tem a forma ABBA. ABBA. Né? No caso, eu estou falando aqui do soneto de Camões, Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Outra coisa também que você percebe, o soneto ele tem uma estrutura também em versos, dos quartetos, dos tercetos, né? 14 versos ao todo, distribuído em 4 estrofes. Então, essa é uma característica fundamental. Você olha aquilo rápido e identifica como soneto.
Professor, o senhor estava falando aí do Renascimento, né? Da importância do soneto nesse contexto, e aí a gente lembra daquelas velhas aulas das escolas literárias. Nessas escolas, professor, por exemplo, o arcadismo, o romantismo, o realismo, enfim, essas escolas têm preferências determinados tipos de textos literários ou não?
Nós podemos dizer o seguinte, que a literatura, ela, quanto mais ela vai se aproximando da gente, da nossa era, digo, contemporânea, nós estamos hoje em 2015, quanto mais ela se aproxima da nossa era, mais próxima do povo ela vai ficando. Ler na forma de poesia era mais difícil para o povo. Quem tinha acesso à cultura, a conhecimento, à escrita, à leitura, era o alto clero e a alta nobreza. A partir do Renascimento, você já começa a perceber a aproximação do povo com a leitura. Você já começa a ver, por exemplo, ali, não bem no Renascimento, mas no humanismo, Gil Vicente, que já começa a escrever de uma maneira mais direta. A poesia, na verdade, distanciou um pouco o povo. Como é que eu vou gostar de uma coisa que eu não estou entendendo? Quero dizer que a poesia, com a inversão dos termos, geralmente a poesia está na forma de hipérbato. Então ela dificulta mais ainda o entendimento, a compreensão do leitor. É mais compreensível um texto dele escrito em prosa. É mais próximo do falante, do leitor, do que quando ele é escrito em verso. Então o que é que nós temos aqui? Os movimentos literários, sim, tiveram uma característica própria. própria. Camões, quando lá no classicismo, como eles queriam exaltar a Grécia, a Roma antiga, então o que é que se escrevia na Grécia e Roma antiga? É o texto na forma de epopeia. Na Grécia, na Roma antiga, se escrevia epopeias. Vamos copiar a epopeia para o Renascimento. Nós dizemos que houve uma grande revolução também se diz respeito à escrita. Arcadismo, por exemplo. Arcadismo, nós temos ali uma escola já iluminista. Uma escola que vai tratar de valorização do campo, da natureza. A ideia ali é contemplar a natureza através também da poesia. Poesia é a forma de contemplar algo que é belo. O amor, por exemplo. Já você não vê isso constantemente no romantismo, mais ligado ao povo. Porque no romantismo você vai começar a perceber a chegada dos romances, que são as histórias de aventura. E no romantismo você vai ter muita influência da Revolução Francesa. O povo, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Um momento democrático. É naquele momento, como dizia Almeida Garrett, esse é o momento democrático, esse é o século da democracia. Tudo que se fizer é de ser para o povo e com o povo. Não se faz. Dá-lhe a verdade através do romance. E o povo há de aplaudir. Então, o aplauso do povo, na verdade, aqui é porque vai entender. Ninguém pode aplaudir aquilo que não entende. Então, o que vai ser feito? Vai ser feito um romance. Então, quem vai estar mais ligado à poesia aqui? A poesia, ela vai ter muito foco, muita relação com até o arcadismo. Não que ela vai deixar de existir. Porém, vai começar a se massificar o romance. O romantismo, o realismo, o naturalismo. Parnasianismo não, porque o parnasianismo foi uma escola, digamos, burguesa, que não quis envolvimento com o povo. Era arte pela arte. Então, fazer arte é escrever poema e não um romance. A poesia e não o romance, a linguagem direta. Poema, o verso, é a escrita descontínua. O romance tem a escrita contínua, tem a prosa. Porque quanto mais contínuo, mais próximo fica do povo, da compreensão também. Então, prosa e verso são duas coisas diferentes aqui. O romantismo trabalhou muito a questão da prosa, até porque a intenção ali era falar de uma aventura, já que estamos resgatando também o lado medieval, os cavaleiros medievais, né, as histórias de amor, aquela história que os cavaleiros medievais, na verdade aqui eram os cruzados, a Idade Média, que iam para os conflitos, que voltavam, contavam suas histórias de vitória, de conquistas. E essas histórias eram contadas ali através de romance. O romantismo fez isso. O realismo, principalmente. O realismo era do povo. O realismo era a história do povo contada. Olha aí o Cortiço de Aloysio de Azevedo. Que você vê o Azevedo falando da realidade, daquilo que ele está vendo, ele está descrevendo. Para eu descrever, é mais fácil descrever através de prosa do que através de verso. Então, o realismo, o naturalismo, eles precisavam também usar. Tanto é que você não vê, é raro, você vê uma obra escrita na forma de poema no realismo naturalismo. Que diz que 99% das obras escritas no realismo naturalismo são em prosa e não em verso.
E o modernismo, que já está mais próximo da nossa contemporaneidade, né, professor? Também inclui uma vasta influência de diversos movimentos artísticos, inclusive das artes plásticas. Como é que a gente pode entender, por exemplo, a influência ou a presença de prosas e poemas no modernismo, por exemplo, que é um movimento mais próximo do nosso momento atual?
Nós dizemos que o modernismo ele ficou muito livre. É o moderno. Eu faço de qualquer maneira a destruição e a reconstrução do poema, da obra. Você vê muito Minha Terra Tem Palmeira, onde canta sabiá, as aves que eu gelar no romantismo. No modernismo, você já tem, Minha Terra tem as palmeiras, tem as flores, tem as frutas, porém elas custam 100 mil reais a dúzia, Murilo Mendes, no caso, falando. Você vai ver aqui a paródia. Na verdade, o que é que você tem no modernismo? Você vai ter uma liberdade. Assim também como você vai ter Macunaíma. Mário de Andrade, quando ele escreve Macunaíma, ele escreve em prosa. E não escreve em verso. Aí você vai ver também o Drummond, você vai ver o Manuel Bandeira, você vai ver o Passargada, por exemplo. Então fica muito mais livre. Não podemos dizer que houve uma definição ali, porque os poetas ficaram mais livres. Porém, há uma diferença dos versos, dos poemas do modernismo, para os poemas anteriores e passados, como, por exemplo, os poemas do romantismo, até do romantismo, mas principalmente aqueles que eram lá do classicismo, do barroco, né? O poema do modernismo, a poesia modernista, ela é mais direta, né? Nós dizemos até que há muita presença aqui do Enjambement, que é dito na literatura, Enjambement, que é o encontro, ou seja, a continuação do último, do verso anterior ao seguinte verso. Há muito esse lado direto da fala no poema. Você não vê muita inversão, hiperbato, né, no modernismo. Já é um poema como se eu tivesse tirado pedaços. Eu cortei ali aquele pedaço de texto, tinha um texto, daquele texto eu desfiz e fui colocando embaixo do outro. Quando você, por exemplo, ontem vi um bicho na imundícia do pátio catando comida entre os detritos. Quando encontrava, não examinava, nem cheirava. Aquilo ali é um poema. Porém, você está vendo que é em forma direta. Você não está vendo aqui rima.
Com uma influência da prosa.
É, né? você não tem mais rima, você não tem a beleza, você não tem toda aquela medida. O poema, ele é mais livre, mais solto, mais próximo do povo. É um poema próximo do povo. É um poema que eu diria que Camões recusaria. Um poema que talvez até que Shakespeare não aceitaria. se estivesse aqui hoje vivo.
Tássio Reis está falando hoje com a gente sobre texto literário. Ele é o nosso convidado de hoje, professor de literatura. A gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. A gente volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
O Curioso.
Você sabe quem inventou a eletricidade?
O filósofo, matemático e engenheiro grego Tales de Mileto foi o primeiro a pesquisar a respeito da eletricidade. Mas ela já existia bem antes dos primeiros estudos sobre o assunto, sabia?
É isso aí. Muito antes da eletricidade ser descoberta cientificamente, as pessoas já sabiam de sua existência, por causa dos choques que recebiam dos peixes elétricos.
Nas culturas antigas, ao longo de todo o Mediterrâneo, sabia-se também que determinados objetos tinham a capacidade de atrair outros pequenos e leves objetos.
O Curioso.
Mas foi por volta de 600 a.C. que Tales de Mileto fez uma série de observações sobre a eletricidade estática.
Assim, ele descobriu que o atrito era necessário para produzir magnetismo no âmbar, uma substância que desde os tempos ancestrais fascina o homem e é utilizada na produção de joias e estátuas.
Já no início do século XIX, depois de muitas pesquisas, se descobriu que a eletricidade é uma ferramenta essencial para a vida. E assim, mais pesquisas foram sendo desenvolvidas e os aparelhos elétricos também foram se multiplicando.
E foi no século XX que a eletricidade ganhou ainda mais força, se expandindo muito mais pelos lares e vida da população em todo o planeta.
O Curioso.
O UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta com o programa UFPA na madrugada. A gente está conhecendo hoje um pouco mais sobre texto literário com o nosso convidado de hoje, o professor Tássio Reis, que é professor de literatura. Antes da gente dar sequência no nosso bate-papo, a gente vai conferir o nosso quadro Giramundo.
Estudo realizado pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta que aumentou a desigualdade social entre ricos e pobres nos países desenvolvidos. Já na América Latina, a desigualdade diminuiu. O Giramundo dessa semana explica mais sobre esse tema. Os dados da pesquisa divulgada em maio de 2015 apontam que nos 34 países que compõem a organização, os 10% mais ricos ganham quase 10 vezes mais que os 10% mais pobres. Na década de 80, a diferença era de 7 vezes mais. Enquanto isso, em países da América Latina, a OCDE diz que houve uma queda generalizada na desigualdade a partir do ano 2000. Porém, o ritmo desacelerou em meados de 2010. A OCDE é composta por 34 países, a maioria com economia industrializada. O coeficiente que mede a desigualdade é conhecido como Gini e varia em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Na década de 80, o índice tinha média de 0,29 e agora está em 0,32. No Brasil, a média era 0,6 e hoje está em 0,55, o que coloca o país em destaque na redução da desigualdade. Para a organização, os fatores que explicam o aumento da desigualdade são as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, decorrentes da globalização, de avanços tecnológicos e de reformas regulatórias. Nesse cenário, pessoas qualificadas em setores com alta demanda tiveram aumentos de ganho, enquanto os empregos com baixa qualificação não tiveram o mesmo ritmo de evolução. Além disso, a crise econômica que afetou o mundo a partir de 2008 contribuiu para o aumento do desemprego e a desvalorização salarial. Na próxima semana, o Giramundo volta falando de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
De volta aqui ao estúdio, onde a gente está conversando com o professor Tássio Reis. Professor, o senhor falou aí da influência, né, ou da presença da prosa, da poesia em diversos momentos em movimentos artísticos. Eu queria até voltar para um outro momento que, de repente, é uma forma diferente de texto, que são as comédias ou aquele teatro que tem, por exemplo, o Gil Vicente. É um outro tipo de texto, né? Não é prosa, também não é muito poesia. Pensado para o teatro, né? Para aquelas comédias. Como é que a gente pode entender? Como é que também o aluno lida com esse tipo de texto diferente, que não é aquela prosa que ele está mais acostumado, professor?
Vamos lembrar aqui que, quando se fala de teatro vicentino, nós estamos falando ainda de uma organização da língua, tá? A língua portuguesa ainda tinha uma influência latina muito forte. Vamos lembrar que falar latim era ter domínio de conhecimento. Falar latim, na época de Gil Vicente, era de alto grau, era alta corte. Então, quando Gil Vicente começa a trabalhar o teatro, no caso lá em Portugal, ele está levando para lá uma linguagem, assim como Dante começou a utilizar, não o teatro, mas a sua Divina Comédia. Não se acreditava que uma língua ia fazer sucesso. Queria se falar um dia uma língua como aquela, para você ter uma ideia. A língua portuguesa ainda não tinha nenhuma gramática, praticamente, na época de Dante, no período de Dante. Imagina, Gil Vicente vai falar uma obra em língua portuguesa, mas ainda é um português, até com influência castelhana. É uma fase de formação ainda de língua. Você ainda vai ver ali no metaplasmo, que é o próprio estudo da linguagem, a origem das palavras, você percebe que ainda existe uma estrutura sintática, uma estrutura gramatical muito rústica. Rústica, não trabalhada. Já que você já começa a perceber realmente essa linguagem bem trabalhada, essa gramática bem trabalhada, já a partir de Camões, né? Tanto é que se data a gramática a partir de Camões, praticamente. Na Idade Média não se data gramática porque não sabia ainda. Não havia ainda uma preocupação, não havia ainda uma organização gramatical aqui. O que se gostaria de falar dentro da Europa? A língua de Roma, que era o latim, e o clássico, não era nem o popular. E nós sabemos que a língua portuguesa sofreu influência do latim. A própria forma de escrever, na época também. Também até as missas eram cantadas. Vamos lembrar que aqui é uma cultura medieval, teocêntrica. Quem ditava as regras culturais era a igreja. Até a forma também de se escrever, a forma de se dirigir. Então, quem criou aqui a linguagem, quem criou uma linguagem, essa cultura ela passa a se formalizar a partir de Roma. E então a língua portuguesa, ela vai fluindo aos poucos. Então, é que nós dizemos que é a última flor do Lácio. Por quê? Porque ela assimilou a cultura de Roma. A maioria dessas línguas aí, elas tiveram influência de Roma. Até a língua inglesa, em certos aspectos sintáticos, gramaticais. As obras de Vicente, por quê? Porque é um português daquela época e a forma como ele se escrevia era uma forma ainda rústica. Uma forma não ainda preocupada com uma preocupação de formalidade.
Mas é também um texto literário, né, professor?
Com certeza. Você lê Gil Vicente, você sabe como se deu aquele período de expansão marítimo comercial. Como se dava a questão ali da igreja. Gil Vicente fez, foi uma espécie de Dante dentro de Portugal. Mas você sabe porque você lê a obra. Né? Por exemplo, A Alta da Barca do Inferno nada mais é que a Divina Comédia do Dante Alighieri. Né? O Alto Barca do Inferno, você tem ali o Inferno, Purgatório, Paraíso, que lembra justamente o Inferno, Purgatório e Paraíso do Dante. E que vai lembrar também para nós aqui o Ariano Suassuna no Alto do Compadecida. Né? Você vê ali o Chicó João Grilo quando o João Grilo morre e vai ali pro Purgatório. Você vê ali pro Renascimento. Quem influencia o Alto do Compadecida do Ariano Suassuna é o próprio Gil Vicente. E quem foi influenciado pelo Gil Vicente? O Dante Alighieri. Então, por aqui você percebe que é um texto literário, sim. Mega texto literário para nós.
É lógico que a gente está falando desse tema, né? Envolto na perspectiva do vestibular. E aí a gente sabe que as provas de vestibular hoje, na verdade, se resumem basicamente ao Enem, né? E que abordagem o Enem tem dado para esse tema? Ou como é que esse conhecimento tem sido cobrado desses alunos, professor, nessa prova especificamente?
Olha, antes de mais nada, o aluno tem que ter as ferramentas necessárias para ler um texto. O que é que o Enem quer? O Enem quer que o aluno saiba ler, entender, falar e escrever o texto. Se eu não tenho domínio da leitura, da fala, da escrita e da audição, eu não tenho base suficiente para entrar numa universidade. Ler não é somente eu ler um texto que está na forma direta, mas também na forma indireta, e a maioria dos textos que vem é na forma indireta. A maioria dos textos são conotativos, são interpretativos, né? E os textos literários são os mais complexos. É por isso que eu trabalho com literatura, trabalho com ensino médio. Trabalhei, aliás, com ensino médio, porque hoje fui aposentado das salas de aulas. Os alunos hoje, a maior dificuldade deles é com o texto literário. Não é nem com o texto simples. Letra de uma música, por exemplo, poema do século XVII, resgatar o passado, colocá-lo no presente. Como, por exemplo, já veio questões no Enem, o Mário de Andrade, não estou lembrando bem, que era para o aluno transferir, fazer uma transferência do vocabulário do século XIX para o século XX. No século XIX você fala lombriga, no século XX você fala verme. Então você não tem noção do que é lombriga e o que é verme, que é a mesma coisa, porém houve uma variação linguística aqui, né, histórica, uma variação histórica, eu não vou entender o texto literário. Então, antes de ir para o texto literário, eu tenho que ter conhecimento. É como se eu tivesse pré-requisito para poder ir para um requisito. Eu tenho um requisito ali que é o texto. Porém, eu tenho que ter um pré-requisito. Eu não posso ler O Cortiço sem ter noção de Darwin, de teoria evolucionista. Sem ter noção de psicanálise, por exemplo, Freud, psicanálise, id, ego, superego. Então, o texto, ele exige isso de mim. Eu não posso ir limpo, vazio de conhecimento. Senão, eu vou me frustrar. Eu não vou conseguir atingir o que eu quero. E, para isso, claro que o ideal é o aluno ter leitura de mundo. Eu não vou estar de futebol ou contemplar um futebol. Porém, eu sei o que é um escanteio. Eu sei o que é uma briga de gangue dentro do estádio. Por quê? Porque eu assisto aos noticiários. Então eu vejo o que está acontecendo ali dentro. Eu não estou a mercê, a par daquilo ali. Eu não estou deslocado daquilo. Eu não vou lá, mas eu tenho conhecimento daquilo. Então eu tenho conhecimento antes de ir para o texto. Ou do contrário, eu não vou conseguir. O que é que se pede ao aluno? Que o aluno tenha domínio nesse sentido. Ou do contrário, ele vai ficar fora do processo. E a concorrência é muito alta. Nós sabemos que tem alunos aí que afora que estão lendo. Que leem, né? Alunos que realmente têm uma educação de base. E como a gente, nós sabemos também que há aí uma competição, que é um concurso. Se você não tem o conhecimento da leitura, o conhecimento da linguagem, você não vai. É para tudo hoje. Até para você tomar um remédio, que até uma bula de remédio para ele é importante. Até pegar um ônibus, é saber o que está se passando hoje na economia, na política. Tudo isso não exige de leitura, porque isso também vai para a literatura. Porque eu posso, na literatura, ver um texto político da época, do, por exemplo, do período do descobrimento do Brasil. Você lê, por exemplo, a carta do Perivaz de Caminha. É um texto político econômico. Porque Caminha, quando escreve a carta, ele escreve uma visão econômica. A terra é produtiva, em se plantando tudo dá. O que é que ele está querendo ali? Que é dinheiro. Ele quer tirar lucro daquilo. Então, ali tem política. Ali tem uma visão. O aluno, se ele não tiver essa visão política expansiva, de expansão comercial, ele não vai conseguir entender a mensagem do texto.
Passando, vamos dizer, da literatura para um outro aspecto, mas que tem totalmente relação, que é, por exemplo, a redação. Muitos alunos têm medo desse momento de fazer lá a sua dissertação. E aí, por exemplo, a dissertação não é um texto literário que o aluno vai fazer, por exemplo, mas de repente o conhecimento que ele tem, por exemplo, desse texto literário pode contribuir para ele fazer uma boa redação, ou de repente ele é bom ele deixar de fora esse conhecimento na hora de fazer o seu texto?
Não, eu diria que a literatura ela vai dar para ele possibilidade de, a partir do momento que ele lê, o aluno lê. Agora, se ele fizer o texto inverso, ele será eliminado do processo, né? Então, ele jamais poderá fazer texto inverso.
Mas pode, de repente, usar muito... uma metáfora, uma figura...
Sim, desde que ele deixa claro. Porque ele não pode deixar o texto nas entrelinhas. Porque quem vai corrigir tem que entender o que ele está querendo dizer. Ali existe uma ideia. Ali existe também outra coisa. Uma tese, ela não pode ser conotativa. Ele tem que usar um argumento que convença. E eu não posso usar texto metafórico para convencer. Senão ele vai ficar fora do processo também. E vai deixar dúvida. Ele não pode deixar dúvida. Ele pode usar como uma citação, talvez, como uma exemplificação. Mas não pode usar daquilo como argumento. Eu não posso jamais argumentar... Vamos deixar bem claro aqui, que é o texto discursivo, o texto analítico expositivo, o texto dissertativo, ele é um texto científico. Ele pode criar ali uma base científica. Tese não pode deixar dúvida. A literatura ela vai muito para o lado pessoal também. Ela tem plurissignificação. A literatura, ela atende para o lado imaginário também, conotativo. Um texto, uma tese não pode ter conotação, ela tem que ser clara, explícita. Você tem que usar realmente argumentos que convençam e que realmente o leitor, no caso, quem vai corrigir, o corretor da redação do texto, né, ele tenha compreensão e realmente confie nos dados que você está fornecendo. Então, vamos lembrar, o aluno não pode usar texto literário. Não pode de forma alguma utilizar, a não ser que ele esclareça lá na frente. A minha sugestão é que ele não use em momento algum texto literário. Por quê? Porque o texto é conotativo. Até porque ele tem outras formas de usar. Ele tem outros textos. Geralmente, quando o tema vem, ele vem com uma coletânea. Essa coletânea vai deixar, vai direcioná-lo para onde ele quer, de fato, ir. Por isso que existe o tópico frasal do texto. Quando ele vai produzir o texto dele.
Professor, o senhor deu várias dicas no programa de hoje, né? O senhor falou aí não só das características, de como identificar esse texto, da influência desses diferentes textos em diferentes movimentos artísticos, da importância de como o aluno deve interpretar isso, não só a partir da literatura, mas a partir de vários conhecimentos. O senhor quer deixar mais alguma dica final para os alunos, quem está ouvindo o programa?
A leitura. Eu digo sempre que se o aluno for um bom leitor, ele vai ter facilidade para todas as disciplinas. Hoje existe uma interação interação com o Enem. O Enem é a prova da vida. Eu tô vendo agora que o povo tá se preocupando mais agora com a prova de Enem. A versão já existe desde 1998. Só agora começou essa preocupação. Nós, no estado do Pará, estamos um pouco assim distante disso. Como a Universidade Federal do Pará começou a dar acesso ao aluno através do Enem, só a partir desse momento o estado do Pará começou a se preocupar. Até para professores, por exemplo, que saíram de uma zona de conforto, estavam confortavelmente dentro de uma perspectiva de prova diferente da proposta do Enem. Essas provas já se fazem na Europa. Eu, por exemplo, estudei em colégio europeu. E lembro que a prova já era assim. Você não sabia o que estava fazendo. Se era uma química, se era uma física, se era uma matemática. Se era uma literatura, se era língua portuguesa, se era uma prova de arte. Ler significa olhar o texto de maneira ampla. Eu não posso mais ler somente a escrita. Eu não posso ler somente o texto verbal. Mas também o texto não verbal. De repente, uma obra de Monet, para mim, ela pode servir na aula de literatura. Uma obra de Monet serve para incrementar o texto literário. Porque você olha ali, por exemplo, Uma Passante, do Camilo Pessanha, que é toda uma estrutura... Você lembra muito uma obra de Monet, que acontece ali no Boulevard dos Capuchinhos. Aquilo ali é verdadeiro impressionismo. Impressionismo do final do século XIX. Se eu leio aquela obra, preciso também ver a obra de arte, as pinceladas rápidas da pintura, para relacionar com o poema. Ou do contrário, eu vou ter dificuldade para entender. Mas não é só isso. Como eu falei anteriormente a você... O cortiço, Darwin está na biologia, né? Hoje eu posso pegar muito bem um texto da literatura, só para dar um exemplo aqui, a Cauan, do Inglês Souza. O que é que você tem ali na Cauan? Você tem a história do Pará, né? Você vai ver ali também realidades de Óbidos. Assim como Belém do Grão-Pará, que já caiu aqui para nós, claro que essas obras não virão no Enem, porque são obras regionais. Né, mas uma obra, voltando aqui novamente, como o cortiço, que mostra como se formou a favela do Rio de Janeiro, a favela carioca, você percebe que existe ali uma relação com o lado histórico. Então, literatura e história, literatura e cinema, literatura e biologia, literatura química. Augusto dos Anjos trabalha química na literatura, quando ele fala do carbono. Na química orgânica, você trabalha o carbono. Então, o aluno tem que ser um bom leitor, antes de mais nada. Seja bom leitor, e hoje você sabe que a leitura ela é fundamental. O aluno, na verdade, hoje ele não está com problema... Não é nos cálculos da matemática, mas sim ler o que a matemática está pedindo para ele. Foi o que foi colocado recentemente numa experiência que teve do INEP lá em Brasília. Inclusive eu participei. É que o aluno está tendo dificuldade em ler o que o enunciado está querendo dele e não em fazer o cálculo. Porque o cálculo é fácil, porém ele não sabe o que está se pedindo. Por que ele não sabe? Porque ele não é um bom leitor. E literatura exige um bom leitor.
Tá certo, então, professor. Então fica essa que é a principal dica, né? Então sejam leitores, né? Isso, professor. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, pelas dicas, pelos esclarecimentos. Com certeza foi um programa muito interessante e muito proveitoso para muita gente. Muito obrigado, professor.
Eu lhe agradeço mais uma vez. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês e para quem está nos ouvindo nesse momento.
Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado, então, mais uma vez ao professor Tássio Reis. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários, sugestões, essa mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada fica por aqui. Até o próximo sábado, à meia-noite, aqui na Rádio Web UFPA. Você também pode ouvir o programa nos nossos horários alternativos, aos sábados, às 3 horas da tarde, aos domingos, às 9 horas da noite e também toda segunda-feira, às 7 horas da noite. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Tayane Martins, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, com a coordenação geral da professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.